para concluir se ali tem algum ato ilícito para exigir determinada remoção com a possibilidade de não ser responsabilizada no futuro. Então a plataforma ela é obrigada a fazer essa análise hoje. O que que a gente verifica? A gente verifica que provavelmente as plataformas vão acabar aceitando, né, essa iniciativa e acolhendo as remoções pela denúncia, porque se não fizer, não há como recorrer. Ela simplesmente pode tomar uma ação judicial e ser responsabilizada. E agora, no caso dos decretos do presidente Lula, nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, podendo também fiscalizar a aplicação dessa nova regra e multar as plataformas. Então, gostando ou não, elas são obrigadas a acatar. O que grande parte dos especialistas, como eu, criticamos foi exatamente não criar um rol específico de crimes manifestamente ilícitos, né? Aquilo que está na cara que é ilegal, e deixar que esta interpretação fique agora realmente para a plataforma para ver para todos os atos ilícitos. Então, o Supremo ele saiu de uma logística e uma lógica que, na verdade, a plataforma antes não era responsabilizada por nada para mudar o cenário para ela ser praticamente responsabilizada por tudo. Esse é o novo cenário que o Supremo coloca e os decretos do presidente Lula vêm para regulamentar e praticamente forçar essa aplicação também com novas regras.
E é interessante você falar isso porque essa parte de verificar conteúdo criminoso e removê-lo, eu me lembro de já há algum tempo a gente tem visto um esvaziamento de departamentos dentro dessas grandes empresas que checam isso dentro das suas plataformas. Durante muito tempo, demitiram pessoas ou pararam de, digamos assim, investir nisso e agora vão ter que fazer isso. Como é que deve ser na prática dentro de uma rede social, de um escritório deles, por exemplo?
Fernando, sua preocupação ela é real, ela também nos cabe, porque essa análise provavelmente vai ser cada vez mais automatizada e estava sendo, né?
Imagino.
Essa semana nós vimos notícias de demissões de 8 mil funcionários de uma das Big Techs aí também, sempre automatizando, usando a inteligência artificial. E a verdade é que a IA, ela erra, né? Ela precisa ser supervisionada ainda mais de conteúdo que pode ou não ser criminoso. Nós temos também agora nesse decreto, por exemplo, uma obrigação muito grande por parte das plataformas que elas têm até 2 horas para remover um conteúdo quando ele se trata, por exemplo, de conteúdo pornográfico de nudez, e aí também envolvendo mulheres, etc. Então, prazos curtos para a plataforma agir. Então, provavelmente, ao nós notarmos que o algoritmo vai rápido, com certeza. E nós precisaremos da revisão humana cada vez mais. Elas vão precisar criar um departamento de pessoal, departamento com trabalho humano, para fazer análise dessas denúncias, pelo menos a segundo grau, né? Se o primeiro grau for uma inteligência artificial, quando ela demonstrar certa dúvida, ela mesmo vai provocar algum ser humano, mas que as plataformas não poderão, para esse departamento, enxugar a mão de obra humana, isso é um fato, porque vai depender sim de uma análise e de um olhar sensível do ser humano, porque o algoritmo não sabe interpretar
Sim.
o que é criminoso ou não, a não ser aquilo que é óbvio. O algoritmo vai ter dificuldade. Por exemplo, nós estamos falando de muitos crimes que você tem que analisar o contexto. E aí eu posso dizer do crime de perseguição, crime de stalking, ou crime de atentado ao Estado Democrático de Direito, né, atentar à democracia, para verificar a possibilidade do dolo ali, da conduta criminosa, tem que analisar todo o contexto, e não só friamente a publicação. E a IA vai ter uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, imediata de fazer esse tipo de análise, até porque o ser humano já tem essa dificuldade, se a plataforma for omissa, ela vai ser responsabilizada. Então, qual é a expectativa que nos desagrada? A expectativa é a plataforma subir o crivo de segurança, a começar a fazer remoções automáticas e exageradas em muitos casos, porque quando ela ficar na dúvida, vai ser mais seguro para a plataforma, para ela não sofrer eventual punição futura, ela remover ao invés dela pagar para ver, né? Manter o conteúdo no ar quando há dúvida.
Ah,
Então, isso é uma
perfeito.
preocupação desse tipo de
Foi
mudança.
o que eu pensei, assim, na dúvida tira tudo, até porque o usuário vai poder contestar recorrendo uma decisão. Aí, na dúvida, a rede social fala assim, não, vou tirar, não quero complicação, vai lá e tira. Esse limite é tênue, é complicado, não?
É, quando o Supremo julgou desta forma, nós já criticamos esse ponto, a dizer que quando ele não fez um rol de crimes graves, quando ele não optou pelos crimes que, quando você analisa na rede social, aquilo é manifestamente legal, quando ele coloca todos os ilícitos e só coloca na exceção o crime contra a honra, ele correu esse risco e corre esse risco da plataforma realmente, na dúvida, apagar, porque ela vai ser sempre futuramente responsabilizada. E é interessante, Fernando, que quando, antes do decreto desta última semana, ainda havia uma margem de segurança para a plataforma, que quem analisaria a futura responsabilidade sempre seria o Poder Judiciário. Porque o usuário que solicitou a denúncia, que solicitou a remoção, que denunciou e não teve o seu conteúdo removido, pelos danos causados, iria demandar contra a plataforma numa ação de indenização. Então, nós teríamos o crivo de um juiz a analisar sobre essa responsabilidade e eventualmente arbitrar uma indenização. Pela nova logística, pelos decretos do presidente Lula, nós temos mais um poder a fiscalizar o cumprimento da lei, que é a NPD. E a NPD não é um poder judiciário, é um poder administrativo. Então, esta empresa, né, este órgão, também poderia...
A NPD existe ou vai ser criada?
Já existe, foi criada com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a denominação de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando o ECA Digital foi aprovado, ela foi renomeada para Agência Nacional de Proteção de Dados, tendo a obrigação de aplicar LGPD e o ECA Digital, e agora tem que aplicar LGPD, ECA Digital e o Marco Civil da Internet. Então ela vai poder aplicar multas administrativas também.
Vai ter que municiar essa agência, porque vai ter muito trabalho.
Eu imagino.
Mas é que tá, mas não tem um corpo, vai ter que ter um corpo jurídico muito forte, vai precisar entrar nessa seara, não?
Sem dúvida, a NPD não está pronta, não está pronta, não esteve pronta, nem quando estava fiscalizando só
esse
o cumprimento da Lei Geral de Proteção
de
Dados.
Esse é um problema, porque tem tanta coisa para fiscalizar e não está pronta, poxa.
É, e isso causa muitas vezes, por falta de mão de obra, a sua falta de exercer seus cumprimentos, né, essas determinações, e aí isso pode ser vendido como uma sensação de impunidade gigante. As empresas cometem as suas irregularidades e ninguém é punido, e se a NPD ficar como um órgão centralizador de cuidar da internet no Brasil, sem dúvida nenhuma, ou ela fica gigante e dá conta, ou ela vai continuar a trabalhar do jeito que está, de maneira omissa aos problemas, porque ela realmente não tem culpa, uma vez que não tem como ser um órgão tão diligente com tantas obrigações para aplicar. A LGPD, que é verificar se as empresas estão tratando adequadamente os dados. A ECA Digital, para defender crianças e adolescentes na internet. E agora, o Marco Civil, para defender todo usuário que é vítima de um crime na rede.
Perfeito. Luiz Augusto, eu queria que você falasse mais sobre o decreto que traz medidas para a proteção das mulheres contra a violência na internet. Do que se trata?
Então, Fernando, você vê que nem tudo tem lado só ruim ou só bom. Então, o Lula, ele erra em algumas coisas nesse decreto, né, que nós fizemos algumas críticas. Por exemplo, eu sou contra colocar a NPD para fiscalizar essa aplicação, mas também, do outro lado, são muitos os acertos que nós verificamos nesse decreto, principalmente estes focados, né, em defesa da mulher. Então, por exemplo, ele colocou uma situação de que as desenvolvedoras de inteligências artificiais, ao atuarem no Brasil, não poderão permitir a criação de conteúdo sexual, né, conteúdo de pornografia, etc., envolvendo mulheres. Então, a plataforma imediatamente vai negar. Também coloca que as plataformas têm que criar um canal específico de denúncia para vazamento de nude, seja ele verdadeiro ou falso, né, de deepfake ou deep nude. Também coloca o prazo de 2 horas para remoção desse tipo de conteúdo quando vazado. Coloca que as plataformas são obrigadas a divulgar o número 180, né, que é o canal de denúncia com relação a vazamento de conteúdo ou ataque à mulher. Obriga que as plataformas mudem o seu algoritmo para reduzir alcance de ataques coordenados contra mulheres. Então, nesse aspecto do decreto que focou na defesa da mulher, são iniciativas muito boas. Com relação às Big Techs, nós também temos iniciativas boas, como, por exemplo, responsabilizar a plataforma quando ela permitir um impulsionamento. Então, ela recebe para divulgar aquele conteúdo criminoso, ela tem que ser responsabilizada por isso. Então, na verdade, por isso que a gente analisa os decretos como um todo, e aí tem acertos e erros.
Uma dúvida. O GROK, que é muito usado para criar imagens de pessoas nuas, pode ser punida?
Pode e deve, pode, né? Já foi. Quando ocorreu essa demanda que os usuários estavam sempre pedindo para o GROK desnudar ali,
isso.
Exato, de mulheres, inclusive na igreja, né, aconteceu naquela época, ele imediatamente mudou o algoritmo e se desculpou, se manifestou dizendo que ali tinha tido um pequeno equívoco da plataforma. Mas hoje ele seria, depois do decreto, o decreto dá 60 dias, né, de vacaço, então as empresas têm 60 dias para se atualizar e se adaptarem, a partir dos 60 dias, ela seria uma IA a ser responsabilizada, sem dúvida nenhuma, e aí poderia ser multada.
Luiz Augusto Durso, obrigado por toda a explicação aqui, muito claras suas colocações. Luiz Augusto é advogado, especialista em crimes cibernéticos e professor de Direito Digital da FGV.
2:31, registro a participação do ouvinte José Ferreira com a gente, assim como o Sérgio, a Dulcimar Amora, bom dia para você. O nosso querido ouvinte Régio Oliveira tá falando que quer a camisa escrito Menino Ney com a foto do Ney Mato Grosso. Acho que falou sobre isso mais cedo, obrigado, forte abraço para você. A Carmen com a gente, bom dia, Cláudio, sempre te ouvindo, e diz que vai sentir saudade. Paulo Galvão volta já na madrugada desta quinta-feira. 2:32, repórter CBN.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O Ministério da Defesa discorda do Itamaraty quanto ao risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após a classificação de facções criminosas como terroristas. Enquanto o Itamaraty vê potencial de intervenção, a defesa, liderada por José Múcio Monteiro, busca diálogo pacífico com o governo de Donald Trump. Monteiro descarta que as facções não ameaçam a soberania norte-americana e que o Brasil já combate essas organizações internamente. O presidente Donald Trump afirmou que testou os aliados europeus da OTAN na guerra contra o Irã e disse que ficou desapontado com o resultado. O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da Aliança Militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. Ele deu a declaração no primeiro dia de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Seguimos com o CBN Madrugada, direto com Leandro Gouveia, no Panorama CBN, trazendo as informações do Brasil e do mundo.
Em destaque no Panorama CBN. Em audiência nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro alega que esse é o pior momento para a nova tarifa contra o Brasil. Pré-candidato ao Senado no Rio é preso em flagrante por causa de fuzil. Presidente eleito da Colômbia acusa Gustavo Petro de tentar golpe de Estado e paralisa transição de governo. Argentina se classifica ao virar contra o Egito com 3 gols nos minutos finais de jogo. E morre Benedito Rui Barbosa, criador de Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 7 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. Essa terça-feira foi o segundo dia de audiências públicas sobre a proposta do governo americano de aplicar uma tarifa de 25% contra produtos brasileiros naquela investigação que questiona o PIX, o desmatamento, o mercado de etanol, a falsificação de produtos, entre outras coisas. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, estava acompanhado do irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que articulou para o governo Trump aplicar o tarifaço do ano passado. Flávio agora pediu para o governo Trump desistir das taxas e manter o que chamou de sucesso do PIX. Assim como fez na carta enviada na semana passada ao governo americano, Flávio Bolsonaro mencionou que este é o pior momento possível para a aplicação da medida, porque ele considera que a sanção pode favorecer eleitoralmente o presidente Lula, e defendeu o adiamento. Flávio argumenta que o próprio governo Lula é responsável pelas tarifas. O senador gravou um vídeo depois de participar da audiência.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa nessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
O governo Lula escalou uma diplomata para observar a audiência e não para falar, por já estar em negociação direta com o governo americano e uma nova reunião deve acontecer ainda nessa semana. O governo também já tinha apresentado uma resposta formal à investigação, dizendo que os Estados Unidos não comprovaram que políticas brasileiras sejam discriminatórias ou criem barreiras ao comércio americano. O governo brasileiro também afirmou que críticas americanas ao PIX e a decisões do Supremo Tribunal Federal não são questões comerciais, mas divergências sobre políticas internas brasileiras. No dia anterior, empresas americanas como Tesla, Coca-Cola e eBay enviaram pedidos formais para a Casa Branca recuar da medida, que pode elevar os custos delas. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o senador Flávio Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal, acolhendo um pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador tem até 10 dias para depor no caso que investiga crime de calúnia contra o presidente Lula. Em janeiro desse ano, Flávio Bolsonaro publicou mensagens associando Lula ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, além de postar imagens do presidente brasileiro junto com o ex-líder da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas de um texto afirmando que o presidente brasileiro será delatado. E a Polícia Federal prendeu em flagrante o ex-prefeito de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, Márcio Canella, do União Brasil. Os agentes encontraram um fuzil, que é uma arma de calibre restrito, no carro dele. Canella é pré-candidato ao Senado, próximo politicamente de Antônio Rueda, presidente do União Brasil e candidato a deputado federal. Então, depois de Cláudio Castro, do PL, é mais um candidato ao Senado do palanque de Flávio Bolsonaro, implicado com a Polícia Federal. Canella era alvo de um mandado de busca e apreensão nessa sexta fase da Operação Unha e Carne, mas acabou preso por causa da arma. A investigação mira uma rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do COAF, esse grupo movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos com a ajuda de políticos. Ao todo, os policiais saíram para cumprir 19 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Resende. Outro alvo das buscas foi o ex-secretário estadual de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Amin. A operação também mirou o inspetor da Polícia Civil, Pablo Juquiá Félix Ferreira, apontado como verdadeiro controlador da rede de postos em nome de Laranjas, e o ex-policial militar Juraci Prudêncio. Prudêncio já foi citado no relatório final da CPI das milícias da Assembleia Legislativa do Rio como chefe de um grupo paramilitar em Nova Iguaçu. Em nota, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que abriu um procedimento disciplinar e que não aceita desvios de conduta. A PM informou que o ex-policial citado foi expulso da corporação em 2011. Até o momento em que eu gravo, a Polícia Federal apreendeu 10 carros de luxo, além de 6 armas, dinheiro em espécie, 7 relógios de alto valor. A Justiça determinou o bloqueio de bens e a suspensão das atividades das empresas suspeitas. Essa mesma operação prendeu, na semana passada, o pastor Márcio Pôncio e o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilcinho também foram alvos, mas já estavam presos por outros crimes. No Oriente Médio, 3 navios foram atingidos nas águas do Estreito de Hormuz. A informação foi divulgada por uma agência britânica de segurança marítima. Os ataques aconteceram depois que o Qatar denunciou uma ação do Irã contra uma de suas embarcações. Em resposta, o governo dos Estados Unidos revogou uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo do Irã. Essa isenção, que foi anunciada em junho, ia permitir que o Irã produzisse e vendesse o produto até o dia 21 de agosto. O Irã afirmou que não haverá novas negociações de paz enquanto o presidente Donald Trump não interromper suas repetidas ameaças de reiniciar a guerra. Essa tensão fez o preço do petróleo subir nesta terça-feira para os maiores valores em 2 semanas. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem alta de 5%, negociado a $75. Com a fuga de dinheiro do Brasil por aversão ao risco nesse momento de tensão, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,25% aos 172.020 pontos. O dólar comercial subiu 0,39%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 5,88, com alta de 0,17%. Saiu uma nova pesquisa do Instituto Datafolha, que mostra que a disputa pelas 2 vagas do Senado por São Paulo vai começar emparelhada. A ex-ministra Marina Silva, da Rede, e a ex-ministra Simone Tebet, do PSB, dividem a liderança na pesquisa estimulada. Marina aparece com 18% das intenções de voto e Tebet tem 16%. Pela margem de erro de 2 pontos, as 2 estão em empate técnico. Logo atrás das líderes, aparece o deputado federal Ricardo Salles, do Novo, com 13% das intenções de voto. Ele empata tecnicamente com Simone Tebet. Depois aparecem o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, com 11%, e o ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, do Progressistas, que tem 10%. O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade fecha a lista com 8%. Como o eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado, o cenário estimulado permitiu até 2 respostas por entrevistado. Mesmo assim, 17% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, e outros 7% não souberam responder. O levantamento do Datafolha ouviu 1.608 pessoas entre os dias 1º e 3 de julho em 71 municípios paulistas. O nível de confiança, considerando a margem de erro, é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código SP-01703/2026. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi esvaziado e fechado temporariamente nessa terça por causa do risco de desabamento de um arranha-céu vizinho, que passa por reformas na ilha de Manhattan. 2 vigas de sustentação entortaram entre o 21º e o 22º andares do edifício comercial, que tem 37 andares. Parte da estrutura cedeu e alguns pisos afundaram, o que fez tijolos se desprenderem da fachada. O prédio afetado abrigava um escritório da farmacêutica Pfizer e está sendo transformado em um condomínio residencial. Todos os operários conseguiram sair em segurança e ninguém ficou ferido. A polícia isolou o quarteirão e proibiu a circulação de carros e pedestres. No primeiro dia da cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo e disse que a Europa precisa, o mais rápido possível, de um sistema de defesa aérea para conter os bombardeios da Rússia. Zelensky cobrou o envio de mísseis americanos Patriot e disse que vai tratar do assunto nessa quarta-feira em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente americano, ao lado do presidente da Turquia, onde acontece a cúpula, criticou a falta de apoio dos aliados europeus na guerra contra o Irã e disse que estava apenas testando a lealdade do bloco e que ficou desapontado. Diante da pressão dos Estados Unidos por mais gastos com defesa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou novos acordos de armas que somam dezenas de bilhões de dólares. Segundo a agência de notícias Reuters, os anúncios incluem a compra de drones de uma empresa americana, aeronaves da sueca Saab e mais de 40 bilhões de dólares para o combate a drones nos próximos 5 anos. Na Síria, 2 explosões no centro de Damasco deixaram 18 pessoas feridas, incluindo 4 policiais. E o ataque aconteceu perto do hotel Four Seasons, onde o presidente da França, Emmanuel Macron, estava hospedado. De acordo com a agência estatal síria Sana, 2 bombas improvisadas, uma em um carro e outra em uma lixeira, explodiram enquanto eram desativadas pelas equipes de segurança. Só que veículos locais contestam essa versão e afirmam que as bombas detonaram normalmente. Vídeos nas redes sociais mostram colunas de fumaça e carros em chamas na região. Apesar do susto, a agenda de Macron no país foi mantida. Fontes de segurança ouvidas pela emissora Al Jazeera apontam que o grupo extremista Estado Islâmico ou milícias ligadas ao antigo regime podem estar por trás do atentado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria da ação. E a líder da direita da França, Marine Le Pen, anunciou que vai concorrer à presidência do país em 2027. A candidatura foi confirmada depois que o Tribunal de Apelação de Paris reduziu a pena de inelegibilidade da política. Le Pen foi condenada pelo desvio de 1,4 milhão de euros do Parlamento Europeu entre os anos de 2004 e 2016 para pagar funcionários do próprio partido. A justiça manteve a pena de 3 anos de prisão, mas ela vai cumprir apenas 1 ano em regime aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Com o recurso apresentado pela defesa, a aplicação da pena fica suspensa e Marine Le Pen vai poder fazer campanha normalmente. Na Colômbia, o presidente eleito Abelardo de la Espriella anunciou que vai suspender a transição de governo. Ele acusa o atual presidente Gustavo Petro de planejar um golpe de Estado e convocou as Forças Armadas para proteger a democracia. Petro questiona o resultado da votação de junho, que elegeu Espriella contra o governista Ivan Cepeda. Sem apresentar provas, o atual presidente disse que corre o risco de ser preso e chamou a militância para as ruas no dia 20 de julho. Apesar dos ataques de Petro, observadores internacionais e autoridades eleitorais garantem que a eleição foi limpa e descartam qualquer fraude. A posse do novo presidente, que tem o apoio de Donald Trump, está marcada para o dia 7 de agosto. E a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo dos Estados Unidos de voltar para o país nessa crise humanitária causada pelos terremotos, que já deixaram mais de 3.500 mortos. Segundo o portal Axios, autoridades do governo americano criticaram a movimentação da líder política e classificaram a atitude como um oportunismo político grotesco. Em vídeos na internet, Maria Corina afirma que quer voltar para ficar perto dos venezuelanos, mas diz que está sendo impedida pelo regime local. Na última sexta-feira, ela tentou voar do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, para Curaçao. De lá, ela pretendia seguir para a Venezuela, mas o avião fretado foi impedido de seguir viagem. Já no domingo, Maria Corina tentou embarcar da cidade do Panamá, mas a companhia aérea Copa Airlines não permitiu o embarque, de acordo com informações do jornal Wall Street Journal. Na Copa do Mundo, a Argentina passou pelo Egito em uma virada fantástica. O Egito estava ganhando de 2-0 até o finzinho do jogo e a Argentina conseguiu fazer 3 gols nos 12, 13 minutos finais do segundo tempo. O Messi conseguiu marcar mais um na Copa, ficando isolado na artilharia com 8 gols. Já são 21 gols do Messi em Copas do Mundo, 2 a mais que o segundo colocado, que é o francês Kylian Mbappé, que tem 19 gols em mundiais. Messi também alcançou uma marca não tão esperada. É o primeiro jogador a perder 2 pênaltis em um mesmo mundial. Ele já tinha perdido uma cobrança contra a Argélia e agora perdeu um também contra o Egito. E o Messi chorou bastante depois da vitória. Disse que a Argentina estava 10 metros abaixo da terra e conseguiu sair. Esse grupo nunca desiste, não abaixa a cabeça e tenta até o final, disse o craque. É igualzinho o Brasil, né, Messi? O técnico Lionel Scaloni nem conseguiu falar direito quando o repórter perguntou o que ele estava sentindo.
Quero saber como estás, o que sentís?
Não posso levantar a mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejar.
Que grupo de jogadores, ele diz. A Argentina pega agora nas quartas de final o vencedor de Suíça e Colômbia, que acontece no momento em que eu gravo. Você já sabe o resultado. E quem vai pegar a Espanha é a Bélgica, que passou por cima dos Estados Unidos, metendo 4-1. A notícia ruim para a seleção é que o meia belga Amadou Onana teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ficar fora do resto da Copa. Ainda assim, ele comemorou com bota ortopédica e muleta. E a seleção da Bélgica publicou algumas provocações contra a seleção dos Estados Unidos, que tinha conseguido reverter aquele cartão vermelho e a suspensão do atacante Feleran Balogun. Uma das publicações sobre a vitória trazia o texto "Reverta isso! Quero ver agora!" E uma outra publicação tinha a legenda "Isso se chama futebol", no lugar da palavra soccer, que é como os americanos chamam o futebol. E o Balogun jogou, mas não fez muita diferença não. Ele terminou o jogo sem gols, sem assistências e sem criar nenhuma chance de perigo. E depois da UEFA, que é a principal organização de futebol da Europa, criticar a FIFA pela suspensão desse cartão vermelho, a própria FIFA, num comunicado atribuído ao presidente do comitê disciplinar da entidade, chamou a crítica de hipocrisia, já que a anulação de cartões vermelhos é uma medida disciplinar comum nas ligas afiliadas à UEFA, e disse ainda que isso nunca gerou preocupações sobre cruzar qualquer linha vermelha, como tinha dito a UEFA em relação à medida da FIFA. A declaração atual não abordou o papel do presidente Donald Trump, que ligou para o presidente da FIFA pedindo o cancelamento do cartão, mas disse que o comitê disciplinar agiu independentemente de sua diretoria, que é liderada por Gianni Infantino. E depois da CBF, a FIFA saiu em defesa do árbitro brasileiro Rafael Claus, que foi considerado suspeito pelo presidente Donald Trump por ter expulsado o jogador dos Estados Unidos. A FIFA elogiou o árbitro, que está na segunda Copa do Mundo, dizendo que ao longo da carreira, Claus demonstrou os mais altos padrões de profissionalismo e integridade e classificou o brasileiro como um dos principais árbitros do mundo. E a sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, amanheceu com algumas faixas de protesto de torcedores do movimento Núcleo BR. Entre as frases escritas estavam "Respeitem a história da única pentacampeã", "Seleção é tradição" e "Confederação Brasileira fraudulenta". A revolta da torcida acontece num momento de forte pressão sobre a entidade, que passou por trocas recentes de técnicos e uma dança das cadeiras na presidência durante o ciclo de preparação. Em uma publicação na internet, a torcida organizada afirmou que o protesto vai direto na raiz do problema e que aceitar a apatia da seleção nunca foi uma opção. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Selma M, que não diz de onde ouve, diz que depois do que aconteceu sobre o cartão vermelho, o mundo todo torceu pela vitória da Bélgica. E deu certo, né, Selma? A Carol Borges, de Cataguases, Minas Gerais, que tem marido belga, o Serge, também comemorou, lógico, né? E ela já pergunta, já pensou Bélgica campeã? É, vamos torcer, né? Quem sabe? Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Bom, para finalizar este panorama, te informo que morreu nessa terça-feira um dos maiores autores de novela da história, Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos de idade. Ele estava internado para tratar complicações da insuficiência renal crônica. O autor foi velado já nessa terça em São Paulo. A vida no campo, as pequenas cidades do interior e a saga dos imigrantes italianos marcaram a história da teledramaturgia brasileira por meio das palavras dele. Benedito Rui Barbosa é o criador de grandes sucessos da televisão, como as novelas Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. O ator Dan Stulbach, apresentador da CBN, que participou de O Rei do Gado e também Esperança, considera que o autor conseguiu criar um estilo próprio.
Você já reconhecia um trabalho do Benedito, assim que você viu uma cena, que você começava a ver uma história, você já sabia que era dele, um retratista do nosso interior, da alma brasileira, um universo do Benedito, um universo facilmente reconhecível e de sempre muita humanidade, muita emoção. Um grande autor que se vai.
A crítica de TV Patrícia Kogut, comentarista da CBN, ressaltou o poder de comunicação de Benedito Rui Barbosa com o público.
Ele lidava com coisas universais, né? Essa coisa do amor na novela, da paixão, da natureza. E tinham, às vezes, ele se aproximava dos mitos, assim, o velho do rio, tinha uns personagens que eram quase personagens que se aproximavam do folclore brasileiro. Ele acertava o coração do público com essas invenções e com esse entendimento que ele tinha do sentimento do público.
Benedito Rui Barbosa nasceu na pequena cidade de Gália, em São Paulo, no dia 17 de maio de 1931, e cresceu na vizinha Vera Cruz, no meio de cafezais. Depois da morte do pai, que era jornalista, ele foi para a capital paulista trabalhar e estudar. Trabalhou como feirante, faxineiro de banco, até que passou a morar 2 anos na zona rural de Maringá, no Paraná. Foi lá que ele encontrou a inspiração para a primeira peça de teatro, em 1959, chamada Fogo Frio, que ele apresentou ao diretor Augusto Boal, do Teatro de Arena.
Comecei a escrever em Marialva, depois que houve a grandeada lá, e não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Falei, por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Puxa, eu gosto do título. Ele me conta a história, comecei a contar a história para ele. Lá pelas tantas, falei assim, olha, põe isso no papel, 3 atos, é a próxima atração da arena.
De volta a São Paulo, trabalhou como revisor e repórter de esportes no jornal O Estado de São Paulo. E o talento dele chamou a atenção de uma agência de publicidade e ele passou a escrever novelas patrocinadas. Em 1966, ele estreou como autor com a obra Somos Todos Irmãos, na TV Tupi. 5 anos depois, em 71, Benedito Rui Barbosa escreveu Meu Pedacinho de Chão, a primeira novela das 6 da história da TV Globo, que também passou na TV Cultura.
Consegui provar que podia se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né? De apoio, porque eu falava de técnica de plantio, eu falava de vacinação, eu falava de moral e cívica.
Em 1990, o autor foi para a TV Manchete e colocou no ar o fenômeno Pantanal, que conseguiu bater a audiência da TV Globo no horário nobre. Ele voltou para a Globo logo depois, onde escreveu Renascer em 1993 e O Rei do Gado em 1996. No ano 2000, ele levou ao ar o romance dos imigrantes italianos Giuliana e Matteo na novela Terra Nostra.
Terra Nostra me trouxe, assim, capítulos que eu escrevi com os olhos cheios d'água, porque era um reminiscência da minha infância muito forte, né? Muito forte. Às vezes minha mãe fala, o que, é que você tem? Eu falei, putz, tem uma cena aqui. Nessa cena sempre eu via alguém muito próximo de mim, né? Amigos de infância, mesmo meus familiares, muito dentro daquele contexto.
Seis das novelas dele ganharam novas versões neste século. As filhas Edmara e Edilene Barbosa adaptaram Cabocla em 2004, Sim a Moça em 2006 e Paraíso em 2009. O próprio autor reescreveu Meu Pedacinho de Chão em 2014. Já o neto dele, Bruno Luperi, assinou as adaptações mais recentes, Pantanal em 2022 e Renascer em 2024. Benedito Rui Barbosa foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014, e deixa 4 filhos. Vamos fechar então com mais um clássico?
Chão onde o rei é peão com um laço na mão,
laça, fere, marca. Eu fui rever essas aberturas de novela e fiquei arrepiado, porque faz parte da nossa infância. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. As inscrições do programa Universidade para Todos do ProUni do segundo semestre já começaram. O processo deve ser feito exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br até a sexta-feira. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A produção de veículos no Brasil teve, em 2026, o melhor primeiro semestre em 7 anos. No período, as fábricas montaram 1.370.000 unidades. O número representa alta de 8,8% na comparação com o resultado apurado entre janeiro e junho de 2025. A informação foi divulgada pela Anfávia, a Associação das Fabricantes de Veículos Automotores. A Organização das Nações Unidas manifestou apoio a Kylian Mbappé após declarações racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla, que criticou o jogador após a eliminação do Paraguai na Copa do Mundo. O Escritório dos Direitos Humanos da ONU classificou as falas como racistas e desprezíveis. O governo paraguaio também repudiou as declarações, destacando que vão contra os valores do país.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Madrugada.
Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Clauson Dutra. Seguimos ao vivo com o CBN Madrugada para todo o Brasil. Espaço aqui no nosso programa para Cássia Godoy no Bem-Estar e Movimento.
Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
O American College of Sports Medicine, que a partir de agora eu vou chamar de ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício, publicou recentemente uma atualização de suas recomendações sobre treinamento de força. Aliás, é a maior atualização em quase duas décadas. Esse documento analisou 137 revisões sistemáticas e mais de 30 mil participantes para responder uma pergunta que é bem importante. Qual é a melhor forma de treinar força para melhorar a saúde, o desempenho e também a qualidade de vida? E para ajudar a responder essa pergunta, nós recebemos hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o Dr. Eduardo Hauen, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Hauen, cofundador da Lite Saúde e que você ouve todas as manhãs porque é colunista do Jornal da CBN. Eduardo, que prazer receber você aqui, tudo
prazer
bom?
Prazer é todo meu, Cássio, muito bom.
E nós recebemos também hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o professor Vladimir Bolani. Ele é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Vladimir, prazer te conhecer e que bom ter você aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, prazer é meu.
Quero começar então te perguntando, Eduardo, do ponto de vista médico, da medicina do esporte, qual que é a relevância dessa atualização?
Primeiro, é a atualização de 2009 para 26, ou seja, são 17 anos que ficou no ar, né? Será que aquilo que a gente fazia em 2009 ainda serve para hoje? Então, essa revisão foi importantíssima, lembrando que essa revisão é para pessoas saudáveis acima de 18 anos, né? Então, a gente vai falar muito o que é recomendado para a maior parte da população e não para populações específicas, como pessoas com algum tipo de doença ou até propriamente para atletas profissionais.
Uhum. E quero te ouvir também, Vladimir, a respeito disso. Qual que é a principal mensagem dessa nova atualização para os funcionários de academia, para quem é profissional de educação física, quem está ali no dia a dia passando treino, prescrevendo treino?
Eu vou resumir. Eu acho que nós complicávamos demais e, à vistas da nova recomendação, a gente está mais simples. É muito importante que a gente considere a simplicidade de elaborar a sequência de exercícios e, principalmente, convença o aluno, a pessoa praticante, a estar na academia. Então, em suma, parece que o resumo da obra é estar treinando é mais importante do que estar em casa sedentário. E sem complicar demais, não deixar complexo demais o treino.
Você tocou num ponto super importante que era a minha próxima pergunta, que é a questão da constância. Então, eu quero ouvir vocês dois sobre isso. Pelo que eu pude entender, do que eu vi dessa atualização, treinar com constância é melhor do que fazer o treino perfeito, digamos assim, aquele que é tão perfeito que a gente não consegue realizar.
Essa discussão é interessante porque o mais importante é, não importa quanto você treine, só sabemos que o sedentário, qualquer treino que ele faça, mesmo que seja 10 a 15 minutos, é muito importante. E depois disso, com essas mudanças de diretriz, sai aquela discussão que tínhamos entre os profissionais. Ah, o meu método é melhor, aquele método é melhor, a máquina é melhor que o elástico. Isso tudo a gente descomplicou. Assim, o que eu preciso é que você treine. Pouco que você já treine tem é muito importante para a sua saúde. E da forma como estruturar esse treino, a consistência vale mais do que o método que você está usando. Ou seja, ir treinar, ou seja, algo que você faça e faça sempre é mais importante do que eu te dar o melhor treino do mundo, todo estruturado. Você começa e pare, né? Então, o mais importante é isso, é ir para a academia.
Aliás, regularidade, né, Vladimir? Acho que é um dos principais desafios que a gente tem quando a gente pensa em atividade física, né?
O pilar central para que a gente tenha algum resultado com relação ao estímulo físico é a regularidade, é a frequência. Então, a diretriz sugere que tenha um mínimo, porque também não dá para virar uma bagunça, né? Qualquer coisa serve, então ela sugere um mínimo. Olha, duas vezes por semana parece um lugar bacana. De novo, reforçando o que o Eduardo disse, a gente está falando de uma população específica, de 18 a 55 anos. Eu não estou colocando nesse grupo crianças e não estou colocando as pessoas mais longevas. E principalmente não está nesse grupo os atletas de performance voltada ao treinamento de força, são os fisiculturistas, então que fique bem claro isso. Então, existe uma sugestão de um mínimo de duas vezes por semana, que parece um ambiente já ótimo para ter os resultados de ganho de força, de ganho de hipertrofia, que é massa muscular. E, em linhas gerais, o que fica claro é isso, se você conseguir manter essa regularidade, além do que está por vir na discussão, é um dos mais importantes cenários para que você tenha resultado.
Tá, agora tem uma outra coisa que me chamou a atenção também nessa nova diretriz, que ao mesmo tempo que descomplica, o que é ótimo, o treino, também fala muito de personalização, de você pensar o treino de acordo com o seu objetivo. Nesse sentido, o que muda, Eduardo?
A gente sabe que por exemplo, treino para força ainda é importante a carga, né? Então é um treino específico para ganho de força. Então a gente sabe que em torno de 80% da repetição máxima e com a forma de ganho gradual de força, de carga. E isso é importante. Aí quando você quer fazer um treino para hipertrofia, ou seja, aumentar aquele volume de massa muscular, a gente sabe que 10 séries por semana é mais eficaz. Então, resumindo, a gente direciona para o que a pessoa precisa e como ela consegue fazer. Por exemplo, o paciente com dor. Muitas vezes a gente já tinha o ideal. Ah, o ideal é fazer com 80% da repetição máxima, né? Só para quem não sabe, a repetição máxima é aquela que você consegue fazer uma única vez. E 80% dela, mas geralmente você consegue fazer em torno de 6 a 8 vezes. Então, quando você consegue, uma pessoa com dor, você não consegue dar uma carga muito alta. Então a gente não vai conseguir fazer um treino de força para essa pessoa? Não. Então, a gente sabe que mesmo você não fazendo o ideal, mas você fazendo gradualmente um ganho de carga para essa pessoa, ela vai ganhar força também. Então, a diretriz, ela deixou claro isso. Porque antigamente era assim, ah, então você tem dor articular, esquece, você nunca vai ganhar músculo. Não. Você vai, a gente vai fazendo um aumento gradual dessa carga até que você consiga ter um ganho de força. Então, é muito interessante, para todo mundo serve, né? E aí, você individualizar isso, você consegue tirar aquilo que a gente tinha como mito, que não, o treino tem que ser assim. Ah, tem que ser tantas séries. Ah, tem que ser tantos minutos de descanso. Não, eu tenho que fazer o treino que o fulano, o João ou a Maria consiga fazer. E aí sim eu vou ter um ganho e uma melhora para aquele paciente, ou seja, para aquele aluno, que ele consegue individualizar e que a gente consiga dar um resultado para aquela pessoa.
Ou seja, mais uma vez, democratiza, né, Vladimir?
Isso. Acho que o importante, permite acrescentar, um programa de exercício bem estruturado, ele precisa passar por uma avaliação. Então, além de todos os critérios clínicos de uma avaliação de um médico, é fundamental que você escolha um profissional de educação física que também saiba avaliar os critérios que determinam a evolução do treino. Então, você vai ver que a diretriz deixa bem claro que a proposta da individualização está muito apoiada em que a gente pense em progressão de treino. Então, a gente inicia com uma proposta, essa proposta segue uma lógica, e à medida que você percebe a evolução, tem que ser sugerida a progressão. Agora, essa progressão, é claro, que fica ao encontro do que o Eduardo disse. Se para o indivíduo, aquele ambiente que ele alcançou já é satisfatório, a gente vai pensar então em manutenção. Mas se aquele ambiente que ele chegou ainda não é satisfatório, eu preciso pensar em progressão. E eu só sei se esse ambiente que ele chegou é ou não satisfatório por critérios de avaliação. Então, se eu não tiver como medir esse ganho, se eu não tiver como medir essa performance dele, né, essa evolução dele, eu nem sei se ele está chegando onde deveria chegar nos critérios, que sejam eles clínicos ou sejam eles físicos. Então, é fundamental, quando a palavra individualização está falando sobre avaliar, prescrever, executar o treino, monitorar a execução e avaliar de novo, para a gente entender se está havendo o ganho esperado sobre aquilo que está sendo treinado.
Em relação àquela história da falha, que pode ser o terror de muitos praticantes de musculação, inclusive essa daqui que está falando com vocês, a gente precisa treinar até a falha ainda? Tem alguma novidade em relação a isso, Eduardo?
Olha, a falha era grande culpada das falhas dos treinamentos. Porque imagina, a gente falava para o paciente, você tem que treinar até a falha, para o aluno. Aí o aluno vai treinar até a falha, ele vai só 2-3 vezes, depois ele nunca mais volta. Primeiro, uma porque ele cansa, não gosta, ou seja, não tem prazer, se não tem prazer, não tem consistência e não tem resultado.
Exato.
E dois, que a treinar até a falha, existe uma chance maior de se machucar. Uhum. Então, mais um motivo. Então, muitas pessoas bem intencionadas, que talvez durariam mais tempo treinando até a falha, machucam e param de treinar. Então, a maior falha que tinha era treinar até a falha. Então, a gente sabe hoje, que pelas revisões que foram feitas, que você pode treinar até uma ou duas repetições a mais que você consiga fazer depois, ou seja, não ir até a sua falha, você tem excelentes resultados. Ou seja, treinar até a falha não é superior a treinar deixando duas ou três repetições a mais do que a que você chegaria na falha.
Esse é um grande terror dos alunos? Ou é só meu?
Sim, cara. Não, na verdade, é exatamente o que o Eduardo disse. É uma grande dificuldade você manter um treino onde é exigido de você que em cada série, ou seja, em cada bloco de movimento, você chegue lá no limite. Cara, é super fisiológico. Uma hora que seu corpo vai falar, cara, isso não é tolerável. Então você fica negociando com a sua mente se eu vou ou não para mais uma sessão de exercícios na qual eu já sei que vai ter essa, vou dizer assim, essa certa tortura.
Sim. Então, aliás, a diretriz... só para fazer aqui, ó, uma ressalva, eu estou exagerando e folclorizando a situação. A minha instrutora, ela não me obriga a ir até a falha em todos os exercícios. Isso. Mas, por favor, continua.
Não, então é muito bom saber que nessas últimas recomendações fica claro que se eu me aproximar disso já é suficiente. Então, de forma bem didática, eu conseguiria fazer 10 repetições, 10 movimentos, e lá no décimo eu não conseguiria fazer o 11º. Isso é dito a falha. Então, você vai até o último movimento tolerável. O que a diretriz está dizendo? Cara, se ia sair 10 e você conseguiu fazer 8, já basta. Então, didaticamente, é exatamente isso. Não precisa chegar naquele último movimento na qual você fica exaurido para realizá-lo.
O que temos que cuidar é também para não parar antes, né? Sim. Porque existe isso. O conforto, né? O treino fofo, né? As pessoas, eu já faço 8, estou ótimo. Não, a gente tem que ter um desafio, tem que ter um aumento gradual. Então a gente tem que só cuidar, porque aí, de certa forma a gente fala, ó, não precisa treinar até a falha, o cara já relaxa, nunca mais sai do 8. Uhum. Então ele pode até ir no 8, mas depois ele aumenta a carga que ele consiga fazer até... até o 10 com uma carga maior. Então ele continua fazendo o 8, mas tem que ir aumentando a carga. Tem que ter um desafio, ou seja, o exercício tem que ter um aumento gradual. E esse aumento gradual é personalizado. Então a gente não tem que todo mundo aumenta. Por isso que tem anilha de 5, 2, 3, 1 quilo e tem anilha que é de 20 quilos. Então a gente vai gradualmente estimulando para que você tenha um benefício, tanto para a força e tanto para a hipertrofia.
E é tão importante ter um acompanhamento de profissionais, né, para fazer musculação. A gente observa, inclusive nos últimos anos, o aumento do número de aulas coletivas de musculação, que é interessante, acho que tem um mérito, mas às vezes é uma aula meio cheia de gente, assim, você tem 20, 30 pessoas fazendo uma aula de musculação, um instrutor apenas tentando dar conta de tudo, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, pelo menos, acho que num primeiro momento em que a pessoa está aprendendo o que é o seu treino, a importância do acompanhamento é uma coisa que não pode ser desprezada, né, Eduardo?
Tem que ter uma avaliação inicial, né? Porque se a pessoa não sabe executar nessas aulas de grupos, se ela faz uma execução errada, aí vem as lesões. Então, acho que talvez antes até de um aluno começar uma aula dessa, é como bater um papo ali com o professor, né? Fazer uma avaliação do profissional, e aí ele sabe, olha, que nível que ele está. Então, uma pessoa iniciante ali, primeira vez que vai entrar numa academia, não dá para colocar em aula em grupo. Agora, faz uma primeira aula, uma primeira avaliação, aprende a movimentação, aí ela vai com a carga que ela tolera durante aquela aula. Então, voltando a dizer, né, é muito importante essa avaliação do profissional. Por isso que é obrigatório, você tem que ter numa sala de musculação lá um educador físico para que você não se machuque, né? A gente está querendo ter benefício para a saúde e não ao contrário. Então, eu acho que essas aulas em grupo são fantásticas, elas são motivacionais, o que ajuda na constância e a pessoa continuar indo. Muitas pessoas têm dificuldade no treino individual, mas essa primeira avaliação, principalmente no iniciante, no aluno iniciante, é muito importante.
É porque tem uma série de estímulos, né, Vladimir? Como uma música, uma certa cadência, tentar imitar o coleguinha do lado que consegue levantar bastante peso, que pode acabar levando a uma situação de lesão, né?
O que o Eduardo colocou para mim é muito importante. Sempre que eu estive num ambiente relacionado a isso, a prescrição de treinamento físico e acompanhamento, a minha sugestão foi exatamente o que você disse. Cara, por que não na largada a gente faz ali o preparo desse indivíduo? Avalia, entende as condições dele e prepara ele para as aulas coletivas. Não é não ir para a coletiva. Eu acho extremamente valoroso a ideia de estar num ambiente em grupo. Eu acho que isso é sensacional. A música, a motivação, o desafio entre os amigos ali, eu acho isso incrível. Mas eu preciso ponderar se esse indivíduo tem condições de realizar isso. Então, acho que a largada, os primeiros períodos, essas primeiras semanas, seria muito bem-vindo avaliar, preparar, educar esse corpo, mostrar para ele o que é o posicionamento lógico e seguro do corpo na realização dos principais movimentos básicos e aí, então, sugerir que ele possa participar das aulas coletivas. Mas ainda assim, desculpa, Cátia, ainda assim, ele deveria ter o treino dele. Ainda que ele estivesse na coletiva, por vezes, quando você faz uma avaliação bem feita, vou dar um exemplo, tá? Vamos sair um pouquinho do assunto, mas você vai entender por quê. Você faz uma avaliação postural no indivíduo e, por vezes, você observa que tem uma alteração importante ali, que é postural, e é possível ser ajustada no treino. Na coletiva, isso não vai ser observado. Agora, no individual, você consegue, por vezes, observar. Então, um exemplo, a gente acompanhou um atleta, ele tinha um déficit de força importante numa musculatura. Na coletiva, isso não vai ser observado. No individual, a gente considera isso e trabalha isso de forma individualizada. Volta de novo o termo individualizado.
Todo mundo sabe da importância de fazer treino resistido, de fazer musculação, de fazer exercício de força. Então, eu quero começar agora falando com vocês sobre a questão do músculo. O que que a gente sabe hoje do músculo e da importância dessa estrutura para o nosso organismo, Eduardo?
Olha, há 15 anos atrás, não tão distante, você não ia no médico e o médico falava: você tem que ir para a academia fazer musculação, né? Toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes. Então, as mudanças de estilo de vida eram comentadas no livro, ali na primeira página do livro. Olha, mudar o estilo de vida, diminuir o sal da comida, faz exercício físico, mas não tinha uma orientação. Hoje, todos os médicos de todas as especialidades é unânime. É uma recomendação médica. Você precisa fazer treino de força. O músculo não é apenas para se locomover. O músculo é um órgão endócrino. Então, ele produz substâncias que diminuem a inflamação. Então, melhora, diminui e previne doenças como diabetes, as doenças metabólicas, a longevidade. Então, o paciente e o cliente, né, que é o aluno,